bom dia. São agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas da manhã em Cabo Verde, 7 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau e 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste noticiário.
Luz verde do FMI, o Fundo Monetário Internacional aprovou um acordo de financiamento no valor de 470 milhões de dólares com Moçambique. O país entra numa nova fase de retoma de crescimento, acredita o Ministro da Economia e Finanças, que vamos ouvir neste jornal. Carlos Vilanova continua por terras angolanas. Hoje o Presidente da República de São Tomé e Príncipe estará em visita oficial ao NAMIB. ADI vem acusar o governo são-tomense de esconder casos de dengue e Portugal concorre na primeira semifinal da Eurovisão com este tema.
Resta uma só palavra. Saudade, saudade.
As notícias agora com a edição de Paula Borges.
6 anos e meio depois, o Fundo Monetário Internacional aprova a decisão de retoma do apoio direto ao orçamento do Estado. O Ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, sublinha a importância desta decisão.
Com este programa, a decisão tomada hoje da aprovação do acordo negociado com o Governo, vamos obter também recursos adicionais para o financiamento da economia. Não só os recursos que estão no acordo, financiados pelo fundo, mas abre também a janela de oportunidades de financiamento por outros parceiros. Nós esperamos isto para breve, em função da aprovação do acordo, que o Banco Mundial já venha diretamente a apoiar o orçamento do Estado com um pacote inicial de 300 milhões de dólares a partir já este ano.
E há mais auxílios em perspectiva, disse Max Tonela ontem em conferência de imprensa.
E também estamos em processo de mobilização de vários parceiros que precisavam deste sinal para formalizarem os apoios que temos em carteira. E não só a nível, quando eu digo bilateral, multilateral, portanto, com vários países tínhamos um conjunto de linhas de financiamento importantes que ficaram suspensas em função da não existência de uma parceria com uma instituição que é crítica a nível de financiamento global, e a maior parte destes países com quem nós lidamos, parceiros bilaterais, também são membros do Fundo Monetário Internacional.
O representante do FMI em Moçambique é Alexis Maier.
Mantivemos a discussão até de financiamento com o governo ao longo desses anos também. Tivemos duas facilidades de financiamento chamadas de Rapid Credit Facilities, que foram na época do IDA e do Kenneth, e agora na época da pandemia. Então, o ICF acaba sendo um programa de mais longo prazo, que engloba uma série maior de reformas, mas ele vem aí, digamos, numa linha temporal de trabalhos em conjunto. Então, eu acho que não existe, às vezes, a gente se lê em público que existe como se fosse um marco histórico que definiu, mas eu acho que é a continuidade do trabalho e a continuidade da observação das reformas que o governo tem mantido.
Conferência de imprensa conjunta de Maier e Tonela, em que o Ministro da Economia e Finanças de Moçambique falou também das preocupações das gasolineiras, que alertam para o risco de paralisação da distribuição devido às dívidas do Estado e à subida do preço do barril no mercado internacional. Adiantou o Ministro que está a ser realizado um trabalho pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia e também pelo regulador, em conjunto com a indústria, para estudar formas de mitigação. Guiné-Bissau e Cabo Verde podem vir a estabelecer um acordo de cooperação nas áreas dos transportes marítimos e do turismo. É o caminho apontado pelos titulares das pastas dos dois países. A reportagem é da correspondente Fátima de Chumá Camará.
Carlos Santos, ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, perspectiva para já uma nova fase da cooperação e reconhece mesmo as potencialidades que os dois países dispõem nestas áreas.
No domínio dos transportes marítimos, para permitir e ver como é que nós podemos criar as condições para que, a breve trecho, possamos ter uma linha marítima como foi no passado. Como sabem, nos anos 90 nós tivemos uma linha que permitiu transportes de produtos da Guiné para Cabo Verde e da Cabo Verde para Guiné, nós estamos a querer ver como é que nós podemos fazê-lo. Nós entendemos e chegamos à conclusão que há essas condições, há um mercado para os produtos da Guiné em Cabo Verde.
A ideia, revela o Ministro de Transportes e Turismo de Cabo Verde, é aproximar mais os dois países ligados pela história e cultura.
Temos diretrizes claras dos nossos primeiros ministros no sentido de criar essas condições e poder aproximar as duas capitais, os dois países, e tirar proveito daquilo que são as nossas potencialidades. Guiné é um país com potencial agrícola muito forte. Cabo Verde é um país que está a trilhar um caminho muito interessante a nível do turismo, ou seja, tem um mercado.
Por seu lado, o ministro dos Transportes da Guiné-Bissau, Aristides Ocante da Silva, entende que essas iniciativas vão ainda facilitar mais mobilidades entre os países e a nível da sub-região.
A integração de tudo o que nós podemos fazer como projeto, como empreendimento, para que num quadro mesmo mais alargado possamos beneficiar quer os países da sub-região e mesmo os países também africanos que fazem parte da Cplp.
Os dois governantes falavam após o encontro que mantiveram no âmbito da visita do primeiro-ministro de Cabo Verde à Guiné-Bissau, Ulisses Correia Silva.
O chefe do governo cabo-verdiano, que esta manhã profere uma palestra sobre estabilidade e desenvolvimento na Escola Superior de Administração, visita depois a Faculdade de Medicina, situada nas instalações do maior centro hospitalar do país. Ulisses Correia Silva ainda hoje terá um encontro com a comunidade do arquipélago que reside na Guiné-Bissau. E ontem, na capital guineense, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil veio deixar apelos à pacificação e à procura da tranquilidade no país. Foi no manifesto lido pelo vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré.
E consequente cessação imediata de atos de violência gratuita contra os opositores políticos. Exigir a identificação imediata e consequente responsabilização criminal de todos os membros do esquadrão de espancamento de terror no país. Exigir a demissão imediata do Ministro do Interior pela manifesta incapacidade de criar condições efetivas de segurança aos cidadãos nacionais e estrangeiros. Responsabilizar o governo pelo contexto de insegurança generalizada.
E as organizações da sociedade civil manifestaram também estranheza pelo silêncio da comunidade internacional perante os atos de violência no país que se têm sucedido nos últimos dias. A ADI, Ação Democrática Independente, na oposição em São Tomé e Príncipe, garante que a dengue tem estado a provocar mortes no país e que o governo tem vindo a esconder os casos. João Costa Dias.
Em comunicado, o partido ADI considera que a epidemia da dengue ameaça assustadoramente a saúde pública e a vida dos cidadãos e considera que, e estamos a citar, o governo assobia despreocupadamente para o lado perante a doença. No texto, assinado pela vice-presidente do partido, Selmira Sacramento, a Ação Democrática Independente precisa a acusação. O governo preferiu esconder ao povo e ao mundo os casos da dengue, que há já vários meses circulou no país, tendo já provocado morte de pessoas. Uma posição que contrasta com a do Executivo, que anunciou a semana passada um surto de dengue no país, com confirmação laboratorial de 30 casos notificados, entre os quais 4 internados, mas sem a ocorrência de óbitos. No seu comunicado de imprensa, o partido ADI alarga o âmbito das acusações. Refere que as ações atuais dos detentores do poder nada têm a ver com os interesses em resolver os prementes problemas do país. Buscam somente uma tábua de salvação, tentando a todo custo turvar as águas e desviar os olhares e o sentimento do povo daquilo que é verdadeiramente essencial. Lê-se no comunicado.
A ministra da Saúde, Filomena Monteiro, já disse que o primeiro caso suspeito de dengue foi detectado em São Tomé no dia 11 de abril. No entanto, o partido ADI afirma que os casos estão no arquipélago há meses e já causaram óbitos. O chefe de Estado são-tomense discursou na sessão plenária solene na Assembleia Nacional de Angola. Foi ontem que Carlos Villanova afirmou que o futuro das relações entre os dois países é cheio de promessas.
Da parte de São Tomé e Príncipe, é total e genuíno o interesse e o empenho na preservação e no contínuo aprofundamento desses laços seculares, uma aliança forjada pela história e que nos cabe acarinhar, incentivar, vindimar e manter frutificando nos seus diversos ramos como uma árvore indestrutível.
E agora, hoje, o presidente de São Tomé e Príncipe desloca-se à província do Namibe. Jornalista José Silva.
O Namibe, tal como São Tomé e Príncipe, é a região angolana muito conhecida pelo seu potencial pesqueiro e turístico, sendo uma das zonas do país que recebe mais praticantes do turismo natural. O presidente Carlos Villanova estará na conhecida Terra do Deserto e da Felicidade nesta terça-feira, onde se vai inteirar da atividade económica da região. A presença será marcada com a visita à Academia de Pescas, instituição do ensino superior que tem como objetivo a formação de especialistas e técnicos na área das pescas e das ciências do mar. Antes de partir para o Namibe, Carlos Villanova visitou, na segunda-feira em Luanda, o campus da Universidade Agostinho Neto. Na ocasião, o estadista santomense manifestou a vontade da formação dos quadros do seu país em Angola e realçou a importância da educação.
Qualquer país, que seja Angola, São Tomé e Príncipe ou outro país, que não der a atenção devida aos seus recursos humanos, estará a comprometer o seu desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento que nós almejamos para o bem de todos começa aqui. Começa em locais, em polos como este, onde o saber é disponibilizado, onde a procura do saber encontra resposta e depois, a partir daqui, nós partimos então para a execução daquilo que nós aprendemos, cada um nas suas capacidades, na sua componente, e nós assim conseguiríamos fazer crescer o país para o seu desenvolvimento consentâneo e sustentável.
Carlos Villanova, presidente de São Tomé e Príncipe, país que queira reforçar a cooperação com Angola no domínio da formação de quadros.
E que hoje está então na província do Namibe, mais uma paragem nesta visita oficial. Em Portugal, a Assembleia Municipal de Setúbal discute hoje mesmo duas moções de censura ao Executivo Camarário, liderado pela CDU. Em causa está a polémica em torno da recepção de refugiados ucranianos por cidadãos russos com alegadas ligações ao Kremlin. As moções foram apresentadas pelo PS e pelo PSD. Os sociais-democratas pedem a demissão do autarca de Setúbal. Já o Partido Socialista considera que cabe ao autarca decidir se tem ou não condições para continuar à frente da Câmara Sadina.